setas à direita. Então, ali tem uma super heroína que o superpoder dela, por exemplo, é segurar armas, fazendo uma referência direta à política armamentista do Trump. Eles também brincam com a ideia de que precisamos ter um negro ou uma mulher para agradar a população. Então, eles vão sempre nessa linha. E hoje, lançando o último episódio de Demolidor e mais um episódio de The Boys, voltou a viralizar no Twitter as semelhanças. Dizem que a arte imita a vida. Ou será que é a vida que imita a arte, Alvarez?
Oh, rapaz, tá poético.
Eu fico me perguntando só se, assim, eu sou super favorável à arte que imita a vida, à arte que faz crítica. Mas quando começa a misturar com super-heróis, eu não sei.
Alvarez, ó.
Pra onde vai isso?
Para com isso e assiste The Boys. Depois você vem aqui comentar.
Não, eu não.
Tô brincando, é porque eu vou dizer.
Não é uma série que eu aprecie, mas ela é muito inteligente e o Valêncio tocou num ponto interessante. Eles se preocupam muito com a opinião pública. Isso é antítese do que a gente cresceu vendo nos heróis, que muitas vezes se sacrificavam e em alguns momentos até pareciam ser os vilões da história, mas eles não se preocupavam com isso desde que eles estivessem salvando o mundo.
Mas ali ninguém quer salvar o mundo.
Aqui é o contrário. Eles não querem salvar o mundo, estão mais preocupados com o próprio umbigo e, claro, se preocupam sim com o que vão pensar deles.
Não, desculpa, eu estava brincando com você. Não,
eu estava falando mais da primeira que o Valêncio...
Do Demolidor.
O Demolidor, porque ali já é uma coisa muito direta, muito óbvia, né? Então, eu acho que perde valor como arte, como entretenimento. Sim. Mas, o que está acontecendo, né? Há um sentimento geral de que o autoritarismo do governo Trump precisa ser criticado, precisa ser combatido, e a gente vê isso na televisão, a gente vê isso no Oscar, a gente vê isso nos filmes, vê em tudo que é lugar. Então é mais uma reação imensa, né, dentro dos Estados Unidos a um governo que é visto como muito autoritário, que passa por cima da lei frequentemente para atingir seus objetivos. Eu só não gosto muito quando mistura demais o entretenimento. Ou você é assumidamente uma crítica, como tem aquele filme do DiCaprio lá, que eu não vou me lembrar o nome, mas...
Uma batalha após a outra?
Esse também é um deles, esse é outro. O DiCaprio fez dois que tem crítica. É só isso. Eu acho que herói devia guardar a historinha do herói lá.
Eu enchi o saco do Alvarez, mas porque eu quero angariar mais fãs pra série The Boys, porque The Boys é sensacional. Não,
você tá falando disso tem mais de um mês. Aliás,
não é? É porque eu amo. Quando eu amo uma coisa, eu sou uma pessoa TDAH, eu tenho hiperfoco. No caso agora, por exemplo, o Capitão Pátria tá lá criando a Igreja Democrática, onde ele é o grande Messias. Então, gente, olha, quem tem Prime Video... não é pra todos os gostos, né? Tem muito sangue.
Você tá levando 10% nesse vídeo aí?
Pior que não, você acredita? Devia. Oi, tudo bem? Estamos aqui, não. O Amazon, enfim. Mas eu acho que é muito bacana. Ele não é sutil, mas também eles usam essa temática dos super-heróis, que parece boba, mas é muito bem usada. Assistam, meninos. Por isso
agora,
que
quem estiver vendo pelo YouTube vai concordar comigo. O Valêncio tem cara de super-herói.
Ah, sim.
Que nome que a gente vai dar pra ele? Vai ser o quê?
Capitão Curitiba.
Capitão...
Capitão Curitiba.
Capitão Pinheiro, né? Capitão Araucária, sei lá, também. Né? Muito bom, nosso querido Brian.
Eu fechei com você, Tomás, Capitão Curitiba.
Pronto. Valeu, Capitão. Até amanhã aqui no Link TMC.
Até mais.
Até a próxima.
Eu me empolguei, nem sei o que a gente tem agora. Toca aí,
local,
Tomás.
Local, 4:20, noticiário local, os repórteres de todas as praças entrando em campo nesse Link TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC, agora são 4 horas e 23 minutos. A gente vai falar de uma mudança. Os prédios novos que foram construídos em Curitiba, eles agora terão que ser mais baixos, segundo cálculos do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. A maior diferença está para o entorno ali da região do aeroporto do Bacacheri, que passou de 1.082 metros para aproximadamente 1.035 metros, um rebaixamento de cerca de 46 metros em torno de 15 andares a menos do que o permitido anteriormente. Em relação ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, essa redução foi de 20 metros, o equivalente a 6 andares. Segundo a Prefeitura, as áreas de impacto no cálculo das novas alturas máximas consideram as zonas de aproximação, decolagem e de transição em relação às pistas dos aeroportos. A diretora de informações do IPUC, a Mônica Máximo da Silva, explica que a atualização foi necessária por conta da alteração dos planos de zona de proteção que foram determinados pelo Ministério da Defesa.
Essas portarias foram instituídas no ano passado, então foi ali um intervalo de 10 anos. Foi em março para o aeroporto do Bacacheri, em novembro para o Porto Afonso Pena. E a partir de então, o que a gente trabalhou é para compatibilizar esse limite que foi estabelecido pelo governo federal com o regramento de uso e ocupação do solo de Curitiba, né, para identificar qual era o impacto na cidade.
Segundo a Prefeitura de Curitiba, os novos parâmetros foram compatibilizados com o atual zoneamento do município que ordena o uso do solo e as alturas das edificações na cidade. De imediato, foi preciso cruzar as áreas de impacto dos planos de proteção e cones aeronáuticos, áreas de segurança das operações de aviação, com zoneamento corrigindo as alturas máximas permitidas. Em algumas regiões, o limite do gabarito já é estabelecido pelo zoneamento, sem que haja interferência da nova portaria. É o caso de zonas residenciais de baixa intensidade, em que as edificações são limitadas a prédios baixos de até 4 ou até mesmo 6 andares.
O empreendedor, né, ele vai realizar o seu empreendimento, ele vai fazer uma consulta informativa do lote para identificar quais são os parâmetros construtivos aplicáveis ao seu terreno. Ali ele vai ter todo o regramento de desocupação do solo e se por acaso essa superfície limitadora for inferior à altura máxima que estava prevista pela lei de zoneamento, vai ter esse alerta. Então, ele tem que submeter, primeiramente, o projeto dele ao DCEA, que é esse Departamento do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, e depois, em vindo a sinalização positiva, o município compatibiliza, né, avaliando o regramento de desocupação do município.
E os novos empreendimentos devem constar em formulário com informações específicas com relação ao assunto, então uma dessas determinações e encerramento das atividades em caso de ação temporária. Agora são 4 horas e 25 minutos, a gente segue atualizando as principais informações, os principais dados aqui da TMC Paraná. Você pode participar pelo nosso Instagram, @TMCParaná. Reforçando as informações, agora 4 horas e 26 minutos.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
4:26, de volta com o Rodrigo Alvarez, com o Mayara Basti, com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil. Esse é o Link TMC até às 5 da tarde, também com o Marcão 1213, o Fulvio Gilardi, o Amaknog, que é o Alessandro, interagindo, debatendo, discutindo entre eles no chat da nossa transmissão pelo YouTube TMC News BR. O presidente Lula viaja hoje para os Estados Unidos para cumprir a agenda oficial com ele, o líder norte-americano Donald Trump. Entre as pautas, eles devem conversar sobre crime organizado e terras raras. Adrian de Almeida, direto de Brasília, traz mais detalhes ao vivo para todos nós. Você, Adrian.
Boa tarde, pessoal. Olha, o presidente Lula está neste exato momento no avião, já a caminho de Washington, lá nos Estados Unidos, onde ele vai cumprir amanhã uma agenda oficial com o presidente Donald Trump. Aqui eu destaco duas das principais pautas que eles devem conversar nessa reunião. A primeira é sobre o combate ao crime organizado. Recentemente, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ele anunciou aí um acordo de cooperação entre os dois países, em que eles estão combatendo aí o tráfico de drogas e o tráfico também de armas que vem, né, do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. E quando chega, quando eles verificam que chegou droga ou pedaços de arma, né, eles então, em tempo real, mandam essa notificação para o outro país. O presidente Lula também espera, né, e tem uma expectativa de que o presidente Donald Trump não classifique as organizações criminosas aqui no Brasil como o PCC, o Comando Vermelho, como grupos terroristas, né? Então ele deve também conversar de alguma forma para fazer com que o presidente Donald Trump desista dessa ideia. Uma outra pauta também que eles devem conversar vai ser sobre terras raras. Esses minérios, né, eles são de grande importância para quando vocês vão fazer coisas de alta tecnologia, né, produtos de alta tecnologia, como baterias, carros elétricos, chips eletrônicos. E recentemente, uma mineradora dos Estados Unidos comprou a brasileira Serra Verde por 2,8 bilhões de reais. Isso dá mais ou menos cerca de 14 bilhões de reais. Então, isso tem um impacto financeiro muito grande. Então, foi também para essa viagem, junto com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e também a equipe econômica, para justamente ajudar, né, o presidente a falar sobre esses minérios, sobre a exploração deles. Lembrar que o Brasil, ele é o segundo país com a maior reserva de terras raras no planeta. A gente perde apenas para a China. Então, isso tem um impacto econômico bastante grande e também já é um assunto que tem sido conversado aí, ventilado entre os dois países. Então, bom lembrar que o combate ao crime organizado é um assunto que também envolve muito aí a questão do Brasil, e terras raras é algo que envolve também muito os interesses dos Estados Unidos. Então, entre vários temas, esses são os principais que devem ser conversados pelos dois presidentes.
Tomás, Mayara, claro que tem essa agenda aí, essa é a agenda declarada, mas não dá para deixar de ver aí uma agenda do Lula, que é se colocar como um líder internacional. Nós estamos aí há poucos meses de eleição, a campanha começa um pouco antes disso ainda, se mostrar como um líder que consegue ir para os Estados Unidos e dialogar até com aquele que pensa tão diferente dele, com quem lá atrás havia problema, e agora mostrar que está resolvido. Mas parece bastante arriscado para o Lula sair para enfrentar o Trump, que nem o rei Charles quis câmera no encontro, com medo de dar errado. Então, o presidente Lula se expõe a um risco, aparentemente, a meu ver, desnecessário, depois de tomar pancada no Congresso com a rejeição do Jorge Messias para o Supremo, a questão da dosimetria. Ele vem tomando muita pancada. O senador Rodrigo Pacheco não vai mais ser candidato em Minas Gerais, e agora ele se expõe lá a uma reunião com o Trump na frente das câmeras. O que é que pode resultar disso? Será que ele vai realmente sair de lá com os louros de um presidente brasileiro que dialoga até com aqueles que pensam diferente dele? Ou será que ele pode ter problemas também, como teve Zelensky, que tiveram outros líderes que passaram por lá? É preocupante para o Lula essa visita.
Amanhã, imagino que teremos essa resposta e você continua acompanhando tudo, não tão de perto, porque você segue em Brasília, Adrian de Almeida, mas claro, com as suas informações e as suas fontes. Obrigado, Adrian. Agora 4:31, Mayara.
Eu quero introduzir o nosso Quero trazer o nosso Fabiano Fará aqui para conversa.
Aperta o botão.
É, quando a gente tem uma quinta série trabalhando com a gente, é complicado, tem que cuidar muito com o que a gente fala.
Eu entendo.
Né? Agora, Fará, por exemplo, se agora aqui, ó, nesse estúdio, você e o Tomás se pegam na porrada, o que acontece no estúdio fica no estúdio?
Nunca aconteceria isso.
Mas já. Se acontecesse. É.
Mas se acontecesse. É,
quase já aconteceu
comigo e com o Fará, jamais, nem comigo e outra pessoa, nem com o Fará e com outra pessoa, mas precisamos da paz. Mas eu já vi nesse mesmo estúdio acontecer e não ficou só no estúdio, não.
Alô? Você viu isso aí?
A long time ago.
Não vi, eu não vi Fará. Não vi.
Vocês estão falando em código aí, nem eu, nem o ouvinte estamos entendendo.
Tá vendo? Você já começa. Eu fiz uma analogia aqui, você não entendeu nada.
Só pra dizer que, mais uma vez, o futebol parece ser um ambiente realmente distinto, porque agressão no trabalho,
é isso.
Eu já vi de perto e não ficou por isso mesmo. Teve, evidentemente, me fugiu o termo, mas teve...
Desdobramentos.
Muito obrigado, Fará. Teve desdobramentos.
É por isso que eu trouxe, né? Porque assim, é um ambiente de trabalho. Então, vocês dois aqui.
Mas ela já queria causar aqui, ó.
Eu sempre quero causar, Fará. Você não sabe.
Mas deixa, gente, um abraço pra vocês. Deixa eu só finalizar, porque a gente começou desde segunda-feira a falar aqui desse caso Neymar versus Robinho Júnior, né? Que parece ter um fim. Mas eu tenho bastidores aqui que levaram a este fim. Aí eu quero saber a opinião de vocês, tá? É, depois do jogo desastroso contra o Recoleta, mais um do Santos, com um gol de Neymar, é verdade, comemoração, abraço dos dois, né? É, o Neymar foi à zona mista e publicamente se desculpou pelo ocorrido, admitiu que excedeu, se desculpou pelo ocorrido e disse que estava tudo bem. Depois o Robinho Júnior, que é muito blindado pelo Santos por causa do pai que está preso, condenado por lá na Itália e cumprido aqui no Brasil, né? O Robinho, ele foi até lá e falou muito bem, a primeira entrevista dele, ele falou muito bem sobre o assunto, disse que realmente apanhou, ele confirmou, que tomou um tapa do Neymar, mas que já tinha resolvido com ele, que aceitou o pedido de desculpas, que não vai sair do Santos e que ia retirar a notificação extrajudicial, que só entrou com aquilo porque ele e os advogados dele estavam em momento de fúria. Então vamos lá, gente. Agora eu vou relatar o que aconteceu. Agora eu posso relatar o que aconteceu.
Mas é óbvio.
Tá? Não vi as imagens, mas agora posso relatar. É. O que eu já falei pra vocês o contexto, aquele não era um rachão, era um treino ali, experientes contra mais novos, estava muito pegado, o Robinho Júnior provocando toda hora, os mais experientes, peraí, fica, não faz isso, moleque, calma, o Arão expulso do treino, o Cuca resolveu, e o Cuca tá muito errado nisso também, resolveu colocar um contra um, e o Neymar pediu, ó, deixa eu fazer com o Robinho. Aí o Cuca vai lá. O Neymar foi pra dar um carrinho no Robinho, e errou o carrinho, o Robinho driblou ele, bateu pro gol, o Brazão defendeu. E aí o que foi? O Neymar falou, tá vendo, moleque, por isso que você não tem um gol no profissional, tá vendo? Você é ruim, tem que respeitar os mais velhos. Aí o Robinho virou e falou, e você tá no chão, e o Neymar tava estatelado no chão.
Nossa,
aí o Neymar levantou, deu uma rasteira no Robinho e desferiu o tapa. Aí o menino tem 18 anos, foi embora pro vestiário, o Neymar sentiu que tinha feito besteira, foi junto com ele. Pediu desculpas aceitas no vestiário do CT, só que tem outros desdobramentos. No Paraguai, os dois sentaram-se à frente da diretoria, se desculparam. O Gabigol, olha só, o Gabigol levou os dois para um canto na concentração, no restaurante, fez os dois jantarem juntos, conversou bastante com os dois, e aí ali eles facilitaram a vida do Santos. Facilitaram a vida do Santos. Resolveram a situação. O elenco tinha isolado o Robinho Júnior por uma quebra daquela que eles chamam de lei de vestiário, que o que acontece ali tem que ficar ali, não pode sair. Quem queria levar adiante e estava irredutível foi o Robinho pai, que foi comunicado pelos advogados, foi tudo relatado, acho que tem direito a isso, né? De saber e tal, e queria levar adiante, só que a repercussão foi muito negativa pro Robinho Júnior.
Isso que eu ia te perguntar, porque depois das vaias
ele tomou muita vaia pela primeira vez.
Eu não vi, assim, a classe dos boleiros, toda quase concordando que o que acontece no treino, fica no treino. Não tô julgando se é certo ou se é errado. Mas,
mas não pode normalizar, né?
Não depois pode, passa, exatamente. Né? Você acha que realmente a defesa ali do Robinho Júnior, a família, sentiu que ia ser pior pra ele continuar com isso e arregou, digamos. Até
aí exigiu um pedido de desculpas público do Neymar, o que houve. E o Santos agora vai encerrar a tal de sindicância lá que instaurou, né? Multando o Neymar em 30%.
Pediu de desculpa público teve ou ele pediu desculpa na frente do
Na zona mista. Na zona mista. O Neymar falou na zona mista e o Robinho Júnior foi falar na zona mista também depois, perfeito, dizendo que aceitou. Então, o que aconteceu, o clima que se criou por causa dessas regras que os jogadores têm, né? Que isolou o Robinho e jogou o Robinho, que no caso aí era a vítima, contra a torcida e a torcida contra ele, então reverteram diplomaticamente. E o Santos se livrou de uma boa. Mas se livrou de uma boa.
Eu entendo até o mundo do futebol encarar uma situação como essa de maneira diferente e o Robinho internamente, no mundo do futebol, ficar marcado por isso. Não acho correto, mas entendo. Agora, o Neymar tem que ser punido pelo Santos.
Fato.
Por mais que eu escute ex-jogadores falando isso é do jogo, isso acontece, acontecia muito na minha época.
Na época, gente, evolui, não dá pra normalizar a violência. Cara, exato.
Tapa na cara, desculpa. Quantas vezes eu defendi o Neymar aqui?
Sim.
Nessa, não dá pra defender.
Não dá.
O Santos tem que punir o jogador.
Não, está falando de um jogador profissional muito mais velho contra um moleque. Um moleque. E a gente falava ontem até, Fará, que acho que tem todo o peso em cima do Robinho Júnior do que o pai dele fez. Então,
ele perdeu.
Você
sabe que ele perdeu um ano da formação dele quando o pai foi preso, né?
Ah,
ele foi retirado do clube, ficou um ano parado, aí voltou com um ano de defasagem. Ele
isso
tem um ano
demais,
de defasagem com relação à preparação dos outros profissionais. Ele tem muito potencial, tá? E ninguém pode, não pode confundir. O filho não tem nada a ver com o que o pai fez e era.
Sim.
Eu acho que não tinha nem noção do que era, porque
claro,
era muito pequeno.
Era uma criança, sim.
Exatamente. Mas nesse caso, gente, ele foi vítima. E tudo se resolveu diplomaticamente, porque houve muita pressão da torcida para cima do menino, né? De arranhar a imagem. Aí falaram do Atlético Mineiro, que tinha interesse, portas abertas. Aí sempre se joga. Agora, isso só foi adiante porque os advogados do Robinho Júnior, e eu vou afirmar para vocês mais um bastidor aqui, os advogados dele, quando souberam da notícia e decidiram notificar o Santos, vazaram para a imprensa.
Isso
eles colocaram adiante.
Exato. Tá.
Exato. Por interesse em pressionar o Santos por uma medida contra o Neymar.
Mas é o que eu falei no início do programa. O advogado não tá lá para trazer um pouco de. Né,
pra conciliar?
Estratégia. Vamos pensar com calma. Não vamos se irritar. Vamos pensar no que a gente vai fazer. Não dá pra entender.
Isso aí é no melhor dos mundos.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, pior do que o Neymar, porque, como vocês dizem aí, acontece. Tá errado, tá grave, mas sim, acontece, ele tá pedindo desculpa. Pior pra mim é a torcida querer punir o garoto.
Pois é.
Punir o garoto, que é o mais fraco, é o novinho,
vítima.
Não tem o peso do Neymar. Fez o papel dele, olha, dizer, porra, eu tomei porrada, fui xingado e não tá legal isso. Aí a torcida vai vaiar o garoto. Por quê? Porque ele tá errado de quê? Tem que ficar calado, tem que tomar porrada e ficar quieto, é isso? Esse é o Brasil? Porque a gente vê isso com questões policiais e essas coisas são graves. É mais ou menos repetir isso, o comportamento da polícia que vai lá e bate no outro. São comportamentos que a gente vê na nossa sociedade em outros setores. Reproduzir no futebol não faz sentido. A torcida apoiar isso é vergonhoso.
Apoiar não, condenar
o garoto. Eu fiquei muito triste quando eu vi aquilo. Eu falei, a torcida tomando partido e nem sabe o que aconteceu.
Exato, e de novo, mais uma vez, as pessoas preferem muito culpar a vítima. Esse menino é vítima nessa
história. Não vou generalizar.
Exatamente, como as mulheres sofrem.
Você tá falando aí, né?
Exatamente.
Eu não vou generalizar a torcida do Santos. Aqui estava lá no Paraguai, tá?
Pra não...
Enfim, então
certamente aquela que estava lá, claro.
Mas a gente vê, sabia? Até pelos ouvintes que escrevem pra gente tem um termômetro, mais ou menos, que as pessoas
aí,
estão achando.
Tudo que se trata de Neymar, existe a polarização.
Total.
São os a favor e os contra.
Mas nesse caso, até mesmo quem geralmente é contra o Neymar se posicionou a favor.
Que bom que analisou o caso, né? E não o ídolo.
Então.
Muito bem, 4 horas e 40 minutos.
Ficou quieto, você viu?
Lembrando, só pra concluir.
É que hoje eu falei demais, eu tomei o lugar dele hoje.
Só pra concluir. Não, foi bem. Só pra concluir que o Santos empatou com o Recoleta 1-1.
Essa parte a gente pula.
Em dois jogos com o Recoleta, o Santos só somou 2 pontos. Tudo bem que circunstâncias do jogo, era pra ter ganho os dois jogos na minha avaliação. Ontem era pra ter ganho de 3-4. Neymar fez até que um bom jogo, mas diante de tudo que aconteceu nas últimas horas, esse bom jogo acaba não servindo muito de reforço, digamos assim, de munição na briga dele, no sonho dele para ir para a Copa do Mundo. Vai ter que jogar.
Eu acho que vai, hein?
Mais futebol, mas eu acho que nesse corte de dias, de 4-5 dias para cá, sim, ele não ganhou força não com o Ancelotti. Mas você continua achando que ele tem lugar garantido?
Eu tenho uma informação de que ele vai. Vamos lá, vamos ver.
Vamos ver.
Se a fonte confirmar a convocação dele, aí eu abraço a fonte.
Se a sua fonte não é o Ancelotti, eu não aceito.
É uma notícia? Fala a fonte! Fala de onde veio!
Obrigada, Fará.
Valeu,
querido.
Gente.
Seja
valeu,
sempre bem-vindo aqui. Agora é hora de separar a nossa rede, cada cidade, trazendo a sua informação.
É uma notícia? Fala a fonte! Fala de onde veio! 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Man at Work, em Curitiba. 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Enquanto isso, no grupo de WhatsApp da família...
Ô, oh, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens à sua escolha.
Virgínia, a vida no seu tom.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
A Federação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC. Falamos agora de atualização do programa Parceiro da Escola. Quem traz as informações pra gente é o Brian Valêncio. Boa tarde, Brian.
Boa tarde, Felipe. Informação exclusiva aqui da TMC. O Supremo Tribunal Federal acabou de marcar para o próximo dia 15 de maio o início do julgamento da ação que questiona a constitucionalidade do programa Parceiro da Escola, que foi criado pelo governo aqui do Paraná para permitir que empresas privadas assumam a gestão administrativa de colégios estaduais. O caso ainda vai ser analisado em sessão virtual do plenário da corte até o dia 22 de maio, ou seja, começa no dia 15 e aí é uma semana de plenário virtual aberto para que os ministros depositem o seu voto. O andamento foi incluído na pauta pelo relator Nunes Marques. De acordo com o registro do tribunal, o caso já foi incluído na pauta e aí os ministros, cada um deles tem que dizer se concordam ou não como voto do relator. Para a gente lembrar, a ação foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que argumenta que o programa pode violar princípios constitucionais da educação pública e da gestão democrática do ensino. O PT sustenta que a iniciativa abre espaço para a privatização indireta da rede estadual ao transferir parte da administração escolar para empresas privadas. O programa Parceiro da Escola já foi implantado em 95 colégios da rede estadual paranaense. Segundo o governo, o modelo mantém sob a responsabilidade do Estado, toda a área pedagógica, incluindo aí professores, conteúdo das aulas e direção escolar. Já as empresas privadas ficam encarregadas da administração operacional.
Obrigado pelas informações.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Muito além do jogo.
Portugal é uma seleção que chega forte na Copa do Mundo, com um elenco recheado de talentos e tendo ainda Cristiano Ronaldo como referência, é uma equipe que mistura experiência e juventude, com alguns jogadores muito rápidos e decisivos. Os portugueses estreiam no dia 17 de junho em Houston contra a seleção do Congo. No grupo K, Portugal ainda terá como adversários as seleções de Colômbia e do Uzbequistão em sua primeira Copa. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica, TMC.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Meu amigo Tomás Rafael, o povo quer saber qual foi a briga.
Pô, ainda vocês estão com essa história?
Que houve?
Faz tempo, faz quase 20 anos, foi no saudoso programa Galera Gol.
Não precisa contar quem foi, eu sei quem foi, gente, porque eu tenho o privilégio de saber, não vou contar pra ninguém, mas...
Era conhecido pela...
Eu não sei do que vocês estão falando.
Pelo jogo agressivo dos seus integrantes, era um programa que misturava humor e futebol no final de tarde, na antiga Transamérica, e aí um dos integrantes ficou incomodado com uma provocação de outro integrante, atravessou o estúdio e ele não deu bem um soco, ele colocou a mão no rosto e empurrou. Mas foi caracterizada a agressão e o mesmo recebeu o cartão vermelho. O detalhe, eu tava no meio de um testemunhal.
Você é um dos dois?
Não, imagina, Tomás.
Eu tava lendo o testemunhal, Alvarez, e juro pra você, a mão passou na minha frente, assim. E eu continuei, profissional que sou, lendo o testemunhal, fui até o final, chamei o intervalo e aí o pau terminou de quebrar na sequência. Mas fui até o final com o texto comercial, porque não é fácil vender, né, Alvarez? Você não sai com uma pastinha, como diria Éder Luiz, no mercado pra vender, então.
Gente, testemunhal é, né?
Por favor.
Por favor, testemunhal é isso, né?
Comercial feito ao vivo durante
o
programa.
Exato, não dá pra perder por causa de um tapa na cara do amiguinho, né? Muito bem, muito profissional, Tomás, ao contrário de certas pessoas.
Só um tapa na cara.
Isso, imagina. O que acontece no estúdio, fica no estúdio, não é assim. Bom, pessoal, a capital pernambucana vai ser palco de um encontro voltado ao fortalecimento do turismo, um dos principais vetores do desenvolvimento do estado. É o Conecta TMC Recife, que traz como tema Orgulho de Pernambuco, Turismo e Conexões. Kennedy Lacerda, que privilégio de morar nesse estado maravilhoso, que eu amo visitar. E se tiver um lugarzinho na sua casa aí pra eu ficar de graça, também agradeço. Boa tarde.
Vivi, muito boa tarde. Nada melhor do que falar sobre turismo na principal porta de entrada dos visitantes que chegam ao estado, o Aeroporto Internacional do Recife. Mas vamos lá, o evento vai reunir especialistas e autoridades para debater oportunidades e caminhos para o setor. Com foco na valorização de Pernambuco, a iniciativa propõe reflexões sobre o potencial econômico do turismo e destaca ações estratégicas, como, por exemplo, a revitalização do centro do Recife, um dos principais polos históricos e culturais do estado. A proposta é justamente conectar, é ampliar o olhar sobre o turismo como vetor de crescimento, geração de emprego e fortalecimento da identidade local. O painel também trará experiências e perspectivas sobre o desenvolvimento do setor, além de discutir soluções e investimentos para ampliar ainda mais a visibilidade de Pernambuco. Promovido pela TMC, o encontro marca a primeira edição do Conecta aqui na cidade e será realizado no novo Hotel Recife Marina nesta quinta-feira, a partir das 18h. A iniciativa reforça o orgulho de Pernambuco ao evidenciar seu potencial e consolidar o estado como um destino estratégico e promissor do Brasil. E claro, vocês aí do estúdio estão todos convidados.
Ah, bom.
Muito bom, muito bom.
Me deixou no vácuo, hein, Kennedy? Brincadeira. Também a pessoa se convida e acha o quê, né? Brincadeira.
Também, né?
Folgada,
esse
né?
Esse é meu jeitinho.
É, muito bem. Tá, só pra finalizar o microfone do Kennedy Lacerda, gente, por favor, ele falou alguma coisinha só pra registrar. Pois não, Kennedy?
Não, no início eu disse, olha, pode vir, estão todos convidados, sempre cabe mais um.
Muito boa, bem. Boa. Um beijo, bom evento, Kennedy.
4h51, do Recife para o Rio de Janeiro, que ocupa a quinta posição numa lista das 30 cidades mais coloridas do mundo. Mas o que significa isso, o termo colorido? A Jade Marinho é que explica pra gente, traz mais informações desse ranking, claro, direto da cidade colorida, digo, maravilhosa.
Pois é, além de belíssima, né, a cidade, ela é bem colorida para poder combinar com todos esses tons que a natureza fluminense proporciona pra gente, né? Bom, esse levantamento, ele analisou imagens de quase 80 cidades espalhadas pelo mundo e usou uma ferramenta capaz de medir, gente, milhões de tonalidades presentes em cada paisagem. O Rio de Janeiro recebeu a nota aí de 89.1 em um índice de vivacidade que vai até 100 e teve mais de 2 milhões e 300 mil cores únicas identificadas. Para a posição de destaque, o Rio de Janeiro usou, ele cita cenários que já são figuras registradas aqui, né, dos cariocas, como, por exemplo, a escadaria Selarón, né, com os azulejos todos coloridos, também a vista do Cristo Redentor sobre a cidade e as paisagens vistas do alto do Parque Natural Municipal da Catacumba. No ranking, o Rio de Janeiro ficou, gente, atrás apenas de Lisboa, em Portugal, Kuala Lumpur, na Malásia, né? Também Porto, em Portugal, e Cartagena, na Colômbia. A ideia desse levantamento é justamente mostrar que as cidades, elas impressionam pelo visual, lugares cheios de cor e também personalidade, galera.
Bacana, Jade, muito legal. Eu só não
entendi pra que que serve esse ranking aí, pessoal. Foi mal. Mas que troço sem sentido. O Rio de Janeiro é a mais linda do mundo. Pode ser, eu concordo, uma das mais bonitas. Mas mais colorida? E Lisboa é mais colorida que o Rio? Não, sem sentido isso. Eu não sei pra que que fizeram esse ranking. Era pra ganhar alguma coisa? Não entendi, não. Confesso a você que isso pra mim não faz o menor sentido.
Fala, Jade.
Esse ranking foi feito por uma agência de seguros de viagens, né? Como uma forma aí de incentivar a galera a conhecer lugares um pouco mais coloridos pelo mundo.
Não convenceu o Alvarez, mas estava na ponta da língua a explicação da sempre bem informada Jade Marinho.
Maravilhosa. Eu vou criar um ranking aqui, jornalistas mais parecidos com o George Clooney, e tá aí, coloca o Alvarez em primeiro lugar.
Pronto.
Ele não acompanhou o início do programa. Depois você passa seu pix pro Tomás, tá bom? Tá bom?
É, muito bem.
É outro ranking que não serve pra nada, mas é isso, entendeu?
E outra efeméride que não serve pra nada, mas hoje é aniversário do George Clooney, que eu disse que se parece com
Foi isso, Alvarez. Eu tava conectando, acho que você não ouviu. Daí no início do programa ele falou que o George Clooney se parece com você. Eu falei, nossa, vai cair o pix agora em euro pro Tomás. Foi isso.
Vai cair o pix. Vou mandar o pix pra ele aí.
Tô obrigado. Merci beaucoup.
Muito bom.
4h54, a palavra segue contigo, Mayara.
Eu vou trazer a polêmica do mundo pop aqui pros fãs de Friends, né? A atriz Lisa Kudrow, a eterna Phoebe, ela voltou a mexer naquele debate, né? Do mais famoso, eu acho, da série Friends, ao dizer que o Ross Geller não era um bom namorado pra Rachel. Isso não era mesmo. Era um baita de um machinho tóxico. Era o Ross Geller, macho. É,
ele era tão carinhoso.
Ah, e daí, carinhoso e tóxico.
Nossa.
Não, tóxica pode ser carinhosa, mas enfim.
Eu discordo, eu acho que ela era mais dominante do que ele na relação mil
Mas tinha
vezes.
Que ser?
Mas o cara era bonzinho, pra cara carinhoso.
Não era não, amigo. Eu vou te mostrar depois por que não. Mas tá enfim. Bom. Em entrevista ao programa de Jimmy Fallon, a Phoebe, né, afirmou que a discussão sobre aquela história do We Were On A Break, né, estávamos dando um tempo, vai além da traição. E disse que a Rachel nem deveria ter reatado o relacionamento porque o Ross era horrível. Concordo. A declaração arrancou aplausos da plateia, ou seja, mais gente concorda comigo, e reacendeu uma polêmica que os fãs discutem há décadas. O assunto voltou a ganhar força porque os próprios atores seguem divididos, né, sobre aquela cena clássica da temporada. O próprio David Schwimmer, que interpretava o Ross, já declarou que os dois realmente estavam separados. Já a Jennifer Aniston defende que não, que é a Rachel, né? Durante a conversa, Lisa Kudrow também relembrou o elenco da série com carinho, falou sobre o Matthew Perry, né, o Chandler, que morreu em 2023, dizendo que voltou a assistir a sitcom só pra lembrar do humor e do talento do amigo. Vamos lembrar, né, gente? Essa série se passou nos anos 90.
94 a 2004.
É, e a gente tinha uma outra percepção de muitas coisas. Mas se a gente olha hoje em retrospecto, sim, várias atitudes do Ross não eram muito legais. Não eram de um namorado muito legal. Hoje se vê isso. Na época a gente achava engraçado. É, mas se você volta a ver alguns comportamentos dele, realmente... Mas eu acho que quem termina, tá dando um tempo, ficou com outra pessoa, não é traição. Ponto.
Sinceramente, eu já vi e revi essa série várias vezes. Eu não vejo nada de tóxico no relacionamento entre o Ross e a Rachel. Acho que várias séries envelhecem mal. Pra mim, não é o caso de Friends. E eu lembro que a Phoebe, há 5 ou 6 anos, no reencontro do elenco, num programa especial da HBO Max, disse que eles estavam sim dando um tempo e que estava do lado do Ross. Agora, misteriosamente, ela muda de ideia, talvez pressionada por alguma organização feminista, não sei. Mas eu concordo com você, Mayara, que eles estavam dando um tempo. Nessa eu tô com o Ross Gallagher, enfim.
Não deem tempo. Não. Essa é acho que é essa que fica.
E ela que pediu tempo, hein? Pra ele tava tudo certo. Ele amava ela, ele ficou chateado com o tempo. E apareceu ali, surgiu uma oportunidade. Ele não sabia se tinha alguma chance de um dia voltar com a Rachel, ficou com outra menina.
Então, mas tem algumas. Rapidamente aqui, que eu lembrei de uma história. A Rachel tava trabalhando e ele tinha ciúme de um colega de trabalho da Rachel. Ele foi lá e encheu a sala da Rachel de presente. Ele ia lá o tempo todo. Ah, acho chato. Agora, eu acho que o que todo mundo concorda é: o que foi o casal Rachel e Joey?
Sim, eu preferia muito mais, mas isso...
Não, é horrível, que casal horroroso!
Por quê?
Nossa, a gente vai ficar até amanhã. Não, pelo amor de Deus. Que casal horrível. Muito a gente bem. Tá entediando o Rodrigo Alvarez.
Profundamente entediado o Rodrigo Alvarez desse momento.
Eu tava querendo ver se ia sair tapa aí no estúdio ou não. Eu tava mais animado com a possibilidade de algum conflito aí, mas não teve.
Que não, bom. Não, é que a gente sabe.
Gente, essa série, ela é tão icônica, né? Ela é tão marcante, é um clássico, que até hoje a gente tá falando dela, eu acho interessante isso. Mesmo quem não viu, já ouviu falar e vai ver agora, quem não era nascido, quem não era jovem ainda. E aí, recentemente, você falou aí da morte do Matthew Perry, né?
Sim.
O Chandler. É, primeiro que me marcou, porque foi mais um ator que morreu deprimido, tomando opioide, tomando remédio pra se sentir melhor, como um caso muito parecido, aliás, com o do Michael Jackson, que tá tendo o filme dele agora, né? São casos semelhantes de atores que, ou personalidades que começam a se sentir sozinhas no mundo, isoladas, e aí vão começando a apelar para esses remédios e acabam morrendo. Agora tem um leilão lá nos Estados Unidos, que vai acontecer agora em 5 de junho, que vai usar a renda para a fundação que foi criada pela família do Matthew Perry para ajudar pessoas justamente que estão em tratamento de dependência química. Aí vocês dois aí, Mayara e Tomás, que amam Friends, vocês vão poder comprar roteiros autografados da série. Nossa, que eu acho que vale a pena.
Legal.
É o melhor item aqui na minha impressão. Tem um prêmio também, né? Um prêmio, fisicamente, o um prêmio do Sindicato dos Atores. Tem obras de arte, tem uma peça original do Banksy. A gente nem falou aqui, o Banksy botou uma escultura lá em Londres, genial, recentemente, esses últimos dias. Bom, mas enfim, são peças avaliadas em 4 milhões de reais que eles querem usar para ajudar no tratamento de pessoas contra dependência química. Que bacana a memória do Matthew Perry, esse ator aí, o Chandler, né, o personagem Chandler da série Friends, servindo aí para ajudar pessoas em situação parecida. Esses objetos vão ficar expostos em Beverly Hills e depois vai ter a venda, né, para presencial e também online, que são vendas organizadas por uma empresa especializada em leilões. É isso aí, só uma notinha aqui positiva do legado do Matthew Perry, que é a imagem dele, que é muito boa.
Também,
né? Pra mim era o meu preferido.
Olá, concordamos.
Ah, legal. Olá.
Muito bem, muito bem.
Finalmente concordamos em alguma coisa. Inclusive a biografia, né, que saiu logo antes dele falecer, se chama também. Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Gente, é um livro
assim, né?
Excelente. Oi? O quê?
É assim agora, né? O coraçãozinho mudou, né?
Não sei, amigo.
É assim que tem que fazer. Ah, é, isso assim? Aqui ficou velho. Não, porque
é politicamente incorreto também? Acharam algum defeito?
Não, ainda não. É que a gente é cringe.
Coisa de gente que tá ultrapassada. Ah. Só isso. Fazer com as duas mãos o coração é coisa de gente que não se atualizou. Agora é com o dedinho.
É cringe.
É assim? É como é cringe. Que é? Tipo, como se fosse um...
É cringe, exatamente.
Como se
eu
fosse
é cringe.
Fazer
cringe,
um...
Não cringe.
Não, é um coraçãozinho com o dedo assim, ó. Só isso aqui, ó. Só uma pontinha assim, ó.
Ah, é verdade.
Você junta as duas pontinhas e faz a pontinha do coração. Isso é a novidade.
Muito aí. Bom.
Nada como pai de crianças / adolescentes pra estar por dentro das trends.
6-7.
Você também tá virando cringe.
Tá ficando cringe.
É, tá ficando já.
Valeu, Mayara. Valeu, Alvarez. Voltamos amanhã às 3 da tarde.
Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe. TMC.
101.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O futebol não para e hoje teremos mais jogos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 21h30, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia da Argentina na Argentina. E o Corinthians encara o Santa Fé na Colômbia. Mais tarde, às 23h, o Cruzeiro duela contra a Universidade Católica fora de casa. Já pela Copa Sul-Americana, às 19h, o Vasco enfrenta o Audax Italiano do Chile fora de casa. E às 21h, o Botafogo encara o Racing no Nilton Santos, Rio de Janeiro. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu, uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou! Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC.
Fala, moçada! Tá começando o Esporte TMC dessa quarta-feira. Hoje é dia 6 de maio de 2026. E o Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC e pela nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, quarta-feira, o Esporte TMC vai trazer todas as informações de Atlético, de Coritiba, de Paraná. As equipes aqui da cidade se preparando para a rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro da Série A, no caso da dupla Atletiba, e na segundona do Campeonato Paranaense, no caso do Paraná. A gente fala também de Libertadores da América, de Copa Sul-Americana, de Liga dos Campeões da Europa. Tudo isso vai ser assunto no Esporte TMC dessa quarta-feira, que está apenas começando. Vamos nessa então, porque hoje aqui no Esporte TMC, a Monique Vilela vai trazer as informações do Atlético. O Furacão, que encara o Vasco da Gama no final de semana pelo Brasileirão, com a volta do Jadson, Monique.
Pois é, Portinho, ele voltou a trabalhar hoje com o elenco principal, se recuperando, uma reta final de recuperação de dores na sola do pé, mas foi liberado para os trabalhos físicos com o grupo do técnico Adair Helma. Ou seja, dependendo da evolução ao longo da semana, ele fica à disposição para o jogo de domingo, 8h30 da noite, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, na cidade do Rio de Janeiro. Quem ainda está no DM é o atacante Julimar, que continua o tratamento das dores no tornozelo.
O Nicolas França vai falar de Coritiba. O Coxa encara o Internacional no final de semana, jogando no Couto Pereira. Fala, Nico!
É isso, Porto, já com uma movimentação grande. Um chute aqui embaixo. Tem uma bicuda na lata da mesa aqui.
Vai machucar e já vai sair do jogo. Já.
Cuidado, hein? Vai ser substituído.
Ou o pé da mesa. Tá funcionando? Ou o pé da mesa, vai ser contundido porque deu uma bicuda na canela dele. É, o Coxa encara o Internacional então sábado, já com uma grande movimentação da torcida Coxa Branca e uma mobilização do elenco, né? Pra buscar uma vitória em casa, aliás, quem sabe atingir a mesma pontuação em casa como visitante tem até agora.
O Jairo Júnior vai falar de Paraná Clube, o tricolor muito perto da semifinal da segunda divisão paranaense. Mas não dá pra relaxar, hein, Juninho?
É verdade, né, Porto? O Tcheco não quer relaxamento no elenco do Paraná Clube, pensando no jogo da volta contra o Toledo. E a gente vai falar também sobre o Ferreira, o motorzinho, o carregador de piano no time paranista.
Tudo isso no Esporte TMC dessa quarta-feira que tá começando, e a partir de agora você pode participar do programa com a gente, mandando pra cá sua mensagem com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui pra gente. E ó, manda mensagem mesmo, porque aí eu vou registrar no ar aqui a sua participação, e é como se você estivesse aqui com a gente no estúdio, sentado aqui na mesa da TMC para falar de futebol paranaense com a turma aqui da rádio. Hoje vamos juntos até às 8 horas da noite, então participe, mande seu recado. O Esporte TMC dessa quarta-feira começou!
Já já voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC! Transamérica TMC!
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vim o campo largo, um clássico fechou. No apeu, no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o campo largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre o campo lá, vai.
Beba com moderação.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6, com taxa zero, mais supervalorização no seu seminovo. E o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar.
Ensaio premiado Nichelle,
50 anos Nichelle, vem comemorar.
Ensaio Nichelle.
Aniversário premiado, 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Pronto para dar um show com seu produto e vender mais? Há mais de 40 anos, a Imprime Adesivos é a mágica por trás de grandes marcas do sul do país, criando rótulos e etiquetas que fazem a diferença no seu ponto de venda. Acesse imprimeadesivos.com.br, imprimeadesivos.com.br e transforme sua marca em um espetáculo. Imprime Adesivos, a solução que o seu negócio precisa. A gente imprime.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe.
TMC.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol!
É isso aí, estamos de volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Se liga aí nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC, para você que quiser participar do programa. Hoje o prêmio número 1 tem um voucher de R$100 para você aproveitar lá no restaurante Almacan. O prêmio número 2 tem um voucher de R$100 para você aproveitar na churrascaria Sal e Brasa. Então manda para cá sua participação para você concorrer aos prêmios de hoje. Pode ser lá no X, pode ser no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e aí você concorre aos brindes no final do programa de hoje. O Hospital Ipu é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipu.com e agende a sua consulta. Vamos começar o programa de hoje falando de Atlético. A Monique Vilela está chegando com informações do Furacão, que deve ter o Jadson de volta para enfrentar o Vasco no fim de semana. Jogo lá em São Januário, Monique.
Pois é, Portinho, em meio a desfalques que o técnico Odair Hell mantém para essa partida, ao menos um retorno de departamento médico. Claro, além de Luiz Gustavo e Isapelli, que cumpriram suspensão automática na última rodada do Campeonato Brasileiro. Volante Jadson, depois de 2 semanas e meia de tratamento em razão de dores na sola do pé esquerdo, está de volta ao menos aos treinamentos físicos com o grupo principal. Ao longo da semana ele vai trabalhar e aí sim o técnico Odair Hellmann vai ter um pouco mais de noção a partir de sexta ou sábado se ao menos ele vai poder compor o banco de reservas, jogar, ter uma minutagem nessa partida contra o Vasco lá na cidade de São Januário. O Jadson, a última partida que ele jogou foi aquele jogo contra o Palmeiras, que inclusive ele atuou improvisado pelo lado direito na ausência de lateral direito, no caso Benavides e Gilberto, que não jogaram aquela partida. O Jadson jogou aquele jogo e no dia seguinte acabou sentindo um desconforto no pé, na sola do pé, e ficou 2 semanas e meia em tratamento. Voltou e aos pouquinhos agora ele deve ficar à disposição do Odair. Claro, depende da evolução da semana, dos treinamentos físicos, mas ao menos para o banco de reservas ele deve ir e deve ficar à disposição do treinador. É um jogador que o Odair tem muita confiança, já foi titular recentemente, mas ele vinha sendo mais reserva desse meio campo ali com algumas alterações que o Odair fez, mas é um jogador coringa que o Odair já utilizou tanto como o primeiro volante, o segundo volante, nessa função de lado direito na partida contra o Palmeiras, uma função que até ele já fez em algumas oportunidades na carreira, e está voltando ao menos liberado do DM para trabalhar fisicamente com bola e lá por sexta ou sábado a gente vai ter a noção mais, acho que imagino sexta-feira até, se ele vai ou não ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Vasco, ao que tudo indica sim. Quem ainda continua de fora, continua o tratamento no departamento médico, é o atacante Julimar. Ele sentiu um entorse, na verdade foi um entorse no tornozelo, uma pancada no tornozelo lá no jogo contra a Chapecoense, e desde então ele vem tratando em razão dessas dores, ainda não evoluiu, continua o trabalho de fisioterapia no CT do Caju e segue sem ter condições de jogo ainda. Continua esse tratamento, vamos ver para semana que vem se ele tem condições ao menos para o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Essa partida acontece lá na outra quinta-feira, daqui um pouco mais de uma semana, na cidade de Goiânia. Para domingo ele continua de fora, então continua sendo um desfalque para o Odair. Só recapitulando, os outros desfalques do Odair por cartões amarelos, suspensos: Benavides e Viveiros. Esquivel, que foi expulso no jogo contra o Grêmio, cumpre automático e já vai ser julgado sexta-feira por essa expulsão, podendo até pegar uma punição maior. e o próprio Odair Helman, que também cumpriu suspensão automática em razão do terceiro cartão amarelo. Resumindo, Porto, problemas para o Odair, mas ao menos esse retorno gradativo do Jadson, que pode ser uma alternativa para o banco de reservas para essa partida de domingo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Odair, né, de desfalques, contando com ele mesmo, 4 desfalques, mais um do Julimar no DM, 5 ausências nesse momento, e o treinador ao longo dessa semana vai ter que definir mais ou menos o que ele vai fazer. Tem até o treino de sábado, antes da viagem para a cidade do Rio de Janeiro, para poder colocar em prática o que ele acha melhor para esse compromisso fora de casa, já pensando também semana que vem na Copa do Brasil, porque o Atlético vai ter o jogo de volta contra o Atlético Goianiense na cidade de Goiânia. Porto.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Pra Nichelle, vem pro aniversário.